O título dessa mensagem é Ser Missional. Já para estar nos preparando para a conferência missionária, eu te convido a me acompanhar em Mateus 28, versículo 16 a 20, e depois pulem para Atos 1:8. Mateus 28, 16 a 20, e depois Atos 1:8, que diz assim: Seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Atos dos Apóstolos 1:8 diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Amém. Bom, essa semana eu li uma frase de Antoine de Saint-Exupéry. É um escritor francês, ele escreveu muitos livros e um é muito conhecido, principalmente para o público infantil, que é O Pequeno Príncipe. E na frase que ele escreveu, ele diz assim: Se você quiser construir um barco, reúna seus homens, mas não os mande para a floresta derrubar árvores, serrar troncos, pregar tábuas. Em vez disso, ensine-os a desejar o mar. O que eu quero dizer com isso? A única maneira de ser missional é amar a Cristo de tal forma que queiramos compartilhar do seu amor, amor esse que ele tem pelos nossos semelhantes. Se não amarmos a Cristo de todo o nosso coração, nós não teremos engajamento com a missão que ele tem para nós e nós não seremos missionais. Se não entendermos que é importante para Cristo e por isso deve ser importante para nós, então tudo que nós formos ouvir daqui para frente vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Simples assim. Bom, esses textos de Mateus e de Atos dos Apóstolos, embora compactos, eles possuem uma densidade, um conteúdo tão rico e tão grande que nós precisamos, e eu quero te convidar a isso nessa noite, a desacelerar e ler com atenção cada linha, cada frase, a fim de entender o que é importante para o Senhor e, por ser importante para o Senhor, deve ser importante para nós. E a primeira coisa a se entender é que esse conteúdo, ele não se resume aos discípulos lá daquele tempo que estavam lá juntos, enxergando e vendo Jesus naquele exato momento que o texto estava sendo proferido. Mas esse é um comissionamento para os discípulos de Jesus de todas as épocas da história. E nós precisamos entender isso. O versículo 16, a primeira frase, diz: Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. E é muito interessante que a cena comece em um monte. Mas boa parte do Evangelho de Mateus se dá também em um monte. As tentações, o sermão do monte, a transfiguração, o discurso final lá no Monte das Oliveiras e agora essa cena de despedida. Então o monte é algo muito peculiar lá no Evangelho de Mateus. Monte era um lugar especial para Jesus. Muito especial, e sempre que ele tinha algo muito rico para partilhar, ou até mesmo para poder buscar ao Senhor, para poder ter aquela reunião, né, entre, da Trindade. Então esse tempo, ele ia muitas vezes e se retirava para um monte, um local de intimidade para ele. E ali aconteceram tantas coisas importantes que desnudam Jesus, nos revelando o Cristo, no monte. E é no monte que Jesus entrega a missão mais importante para a igreja dele. A missão que prepararia a tantos outros até que ele voltasse. Contudo, me chama a atenção na leitura do versículo 16, que para os discípulos eles serem comissionados, antes exigiu da parte deles uma coisa: obediência. Por quê? Porque é do monte que Jesus envia os seus discípulos para a vida, para a proclamação do Evangelho, para viverem para a glória de Deus. O texto vai dizer que eles foram para o monte que Jesus lhe designara, Jesus marcou um encontro com eles. Eles estavam tão perdidos assim que não se deram muito bem naquele encontro, quando foi ver eles estavam lá, mas foi assim. Jesus marcou o encontro. Então, para poder receber esse comissionamento, a primeira coisa que exigiu da parte dos discípulos foi obediência. E é interessante refletir que a igreja, ela ocupa hoje o local que o monte ocupou outrora. A igreja. Porque na igreja a palavra de Deus é partilhada, trazendo alimento, trazendo instrução. Aqui se encontra parte do corpo de Cristo reunido. E a partir disso, quando nós estamos reunidos no monte que hoje se chama igreja, o Senhor continua nos enviando para a vida, para vivermos a proclamação do Evangelho, para vivermos para a glória de Deus. Mas é aqui que nós recebemos esse alimento, essa instrução, que desfrutamos da comunhão, que recebemos desse fortalecimento dos irmãos para sermos enviados para a vida cotidiana. E se Deus estabelece um local para o encontro e comunicação, o autêntico discípulo de Jesus Cristo, ele deve estar nesse lugar que Deus estabeleceu. Então, por isso aqui o apelo para não deixarmos de congregar, porque é daqui, é do ajuntamento dos santos, que o Senhor continua nos enviando para a vida. É desse local, é desfrutando da intimidade de Deus junto ao seu corpo que Jesus nos envia, e nós não podemos negligenciar essa parte tão importante. Porque se nós não nos alimentarmos e não desfrutarmos do seio comunitário, da vida junto ao corpo de Cristo, entenda bem uma coisa: você não tem nada para dar aí fora. Porque o seu alimento, você primeiro precisa consumir ele junto ao corpo de Cristo. E é se alimentando que nós temos como partilhar com outros. É necessário se alimentar continuamente. É necessário um encontro com Cristo para receber dele recomendações e instruções necessárias para a vida. É necessário ouvir, mas obedecer. Não é possível ser missional sem obediência, relacionamento e submissão a uma igreja local. Não é possível. O versículo 17, na parte A do versículo, diz: e quando o viram, o adoraram. E aqui, meus amados, no ajuntamento dos santos, o Senhor está presente. O Senhor está presente. Ele está presente no abraço do irmão, no acolhimento que nós recebemos ao chegar aqui, nos cânticos que nós entoamos, na oração, na palavra que é lida e ministrada, enfim, o Senhor está presente. E para isso, Quando nós nos damos conta da presença do Senhor, é necessário duas coisas. Primeiro, a contemplação. E segundo, a adoração. Nós precisamos adorar ao Senhor porque Ele é digno. E para isso é necessário ter olhos para ver. É necessário nos lembrarmos do Sermão do Monte, onde lá Jesus vai nos dizer que são os olhos a lâmpada para o corpo, em Mateus 6:22. Então, para isso é necessário nós tratarmos com os nossos fantasmas internos. É necessário o conhecimento da nossa própria identidade. É necessário tratar internamente todo tipo de pecado, assim como o julgamento alheio. Porque só alguém que lidou e lida consigo mesmo consegue ver a Cristo e o adorar. Olhar à volta e ver oportunidades e não barreiras. Somente alguém que se conhece, que primeiro olha para si. Porque se não fizermos esse olhar para dentro de nós, para a nossa própria identidade, a gente sempre vai ter o bloqueio da adoração, olhando o outro e julgando o outro. E nós precisamos saber que Cristo transforma histórias. Porque Ele mudou a minha. Ele mudou a sua. Ele mudou. E assim o discípulo de Jesus Cristo, ele precisa exercitar a contemplação e a adoração. Ele não precisa necessariamente ver grandes coisas para adorar. Ele é atento ao toque de Deus até mesmo nas pequenas coisas. E na sua ministração, mesmo diante de pequenas coisas, o discípulo de Jesus Cristo adora. Adora ao Deus Todo-Poderoso. Contudo, não se preocupe e nem se assuste, porque sempre à sua volta, e às vezes mais perto do que você imagina, estarão os especialistas da dúvida. Eles escutam a palavra de Deus, eles até podem ver Deus, mas duvidam de tudo. Eles vivem com um grande ponto de interrogação na cabeça. Vivem desconfiados, procurando problema. Eles não se tornam portadores das boas novas de Jesus, mas eles são especialistas da morte. Especialistas de problemas, de dificuldades, de atrapalhar o progresso do reino dos céus. Entre os onze tinha gente assim. Tanto que o texto vai dizer na parte B do versículo 17, muito claramente, mas alguns duvidaram. Eles estavam lá diante do Deus ressurreto, mas alguns duvidaram. Então, meu amado, cuidado para que eles não venham colocar também um grande ponto de interrogação em cima da sua cabeça. Você não olhe para eles, olhe para Cristo. E diante do seu olhar para Cristo, continue contemplando e adorando o Senhor. O versículo 18, na parte A do versículo, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo. E aquele que é missional, ele precisa desfrutar de um relacionamento íntimo com Jesus. É só assim que nós podemos ser missional. Não tem como nós abraçarmos uma causa se não amarmos o Senhor dessa causa. Não tem como. Presta atenção que antes de Jesus enviar, o texto vai dizer que primeiro ele se aproximou daqueles que estão onde ele pediu para estar. E isso denota aqui um tato peculiar de Cristo para cada discípulo em especial. Isso aqui denota intimidade. Ele se aproxima. Isso é relacionamento. O discípulo, Ele está em constante rotina junto ao corpo de Cristo, junto à igreja local, devido à sua obediência. Mas Cristo, quando ele vai designar o discípulo para que ele venha a ser missional, ele corresponde a essa aproximação. Ele se relaciona com você. O que eu quero dizer com isso? Mesmo você estando aqui e ouvindo a mensagem que todos estão ouvindo, internamente cada um recebe de um jeito, porque nós somos diferentes, nós somos seres singulares, e devido às nossas diferenças, devido aos nossos dilemas, Cristo ele se aproxima e toca em cada um de nós de maneira especial e diferente. Então ele não está preocupado só com aquilo que você pode produzir, antes ele está preocupado com você. Que você desfrute do amor dele, que você tenha essa segurança na presença dele, para que você possa compartilhar com outros. Você não é meramente um objeto nas mãos de Deus, você é amado de Deus. Ele te ama, ele quer se relacionar com você, ele se aproxima de você, ele te toca de maneira especial e que você possa perceber esse toque gracioso do Deus Todo-Poderoso. A parte B do versículo 18, ele vai dizer assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Para ser missional, nós precisamos estar pautados na autoridade de Jesus Cristo. Cristo, ele fez a obra dele de maneira completa. E é com a autoridade dele que nós vamos para os dias anunciando essa missão, anunciando essa mensagem de amor, anunciando a esperança, anunciando que nele há reconciliação, anunciando que nele há salvação. Mas nós vamos na autoridade dele, no poderoso nome de Jesus. O que é o proclamar das boas novas? É um mendigo contando para outro mendigo onde encontrou o pão. É isso. Contudo, esse mendigo, ele ensina o caminho pautado na autoridade de Jesus. É na autoridade de Jesus que ele compartilha depois de onde há esse sustento para a vida. Porque nenhum ser humano, ele possui autoridade por si mesmo. A autoridade é dele, é ele que nos envia, nós vamos em nome dele. Então se não for ele na nossa vida, a gente não tem nada a compartilhar, nada. Mas é somente por ele, na autoridade dele e no nome dele. Nós somos discípulos de Cristo. Contudo, para irmos para a vida, para ser missional, nós precisamos de algo. Atos 1:8. Lá diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Só é possível ser missional com a capacitação de Deus, com o poder para propagar a vida dele naquilo que nós fomos comissionados. E a palavra grega para poder no original é dynamis, de onde se deriva a dinamite. Esse é o poder que nós temos com o nome de Jesus a proclamar e a sermos missionais na vida. Então, os apóstolos iriam sair como mensageiros a partir daqui, não para anunciar alguém que pode se tornar rei em algum dia, no momento futuro, mas sim para anunciar aquele que já foi nomeado e entronizado, Jesus Cristo que vive está. Então essa que é a riqueza desse comissionamento, que nós não estamos falando que Jesus um dia vai reinar, mas nós dizemos que Jesus já reina, Ele é o Senhor de todo o universo, as nossas vidas estão nas mãos dEle, e isso é ser missional. Embora o Senhor nos envie para a vida, incumbidos de tal tarefa, Ele nos dá tudo o que o discípulo necessita para o sucesso do comissionamento. Então, tudo que a gente precisa para ser missional, Ele nos dá. Não nos falta nada. E com isso nós percebemos que o que nós precisamos para propagar o nome de Deus não está nas coisas, não está em diplomas, não está em nada senão no poder para. É aí que está aquilo que nós precisamos, é o poder para proclamar. A única coisa que nós precisamos, Ele nos dá. Porque Ele não manda a gente vendido para viver a vida. Ele nos manda com tudo aquilo que nós precisamos. E isso é uma coisa muito importante para entendermos a riqueza de sermos missionais. Nós não somos reféns de nada, porque aquilo que nós precisamos, Deus nos dá. Aquilo que nós precisamos para proclamar o amor dEle, Deus nos dá, nada nos falta. E como que isso vem? Como que isso se dá? Porque ali no texto de Atos, vai falar com a descida do Espírito Santo, mas como que isso se dá no nosso cotidiano? Bom, o Espírito Santo hoje, Ele batiza o homem no momento da sua conversão. Então, no momento que nós somos ministrados pelo toque dEle, Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e aí que acontece esse momento do batismo do Espírito Santo na vida do cristão. E a partir desse momento, nós podemos usufruir desse poder para a proclamação. É a partir daí. Esse versículo de Atos 1:8 que lemos, aqui nos mostra muito claramente que a tarefa, ela não é somente da igreja enviar missionários para os confins da terra. Não. Mas da igreja entender que possui um chamado a ser missional. E assim, uns discípulos vivem essa missionalidade em Jerusalém, ou seja, onde estão instalados, onde trabalha, onde estuda, mas alguns se deslocam para a Judeia, e por lá eles também podem compartilhar desse amor, porque eles saem um pouquinho de longe, né? Para mais longe de casa, e ali eles podem compartilhar desse amor. Mas é muito interessante, a gente precisa entender essa expressão de Samaria aqui, porque a gente tem que lembrar que o judeu tinha repulsa pelos samaritanos. Então, os samaritanos eram aqueles que eram odiados e que viviam nas redondezas, que o judeu até desviava o caminho para não passar por Samaria. Então, esses eram os samaritanos. E a gente precisa entender que nós também precisamos compartilhar com aqueles que, porventura, podem ser pedras no nosso sapato, que podem ser aqueles que dificultam a nossa vida, que muitas vezes têm uma palavra para poder ir contra o nosso caráter, aquilo que nós fazemos, sempre colocar em dúvida, e que eles também precisam vivenciar esse amor. É aqueles que são muito diferentes de nós em cultura e até mesmo em valores. É aqueles que o nosso coração não tem tanta vontade de ir lá falar com eles, mas ainda assim nós precisamos ir lá e amá-los. E sobre isso, sobre os samaritanos, eu quero contar uma breve história que vai servir de parâmetro. É uma história da missionária e escritora Elizabeth Elliot, com seu marido Jim. Eu não sei quantos conhecem essa história, mas eu quero compartilhar com vocês hoje. Bom, eles foram servir o Equador. E lá eles tiveram uma filha, se casaram, né? Primeiro que se casaram, depois tiveram uma filha. E tempos depois, o Jim, ele queria avançar para propagar o evangelho em uma tribo indígena que era muito violenta. E eles diziam que todo mundo que já foi lá para tentar propagar o evangelho, que não voltou mais, de tão violentos que eles eram. Mas ainda assim, Jim e mais 4 missionários, eles foram juntos. E aí eles foram próximo da vez. Eles também foram mortos nas mãos dos índios Alca. Mais tarde, hoje essa tribo Alca é conhecida como o Aodani. E aí, mais tarde, anos depois, o que a Elizabeth Elliot fez? Ela voltou lá para o Equador e foi lá na mesma tribo, junto com a filha, para proclamar o nome de Jesus. E acontece que alguns se converteram, e desses que se converteram, ajudaram a criar a filha de Jim com a Elizabeth. Olha que história. Os mesmos que mataram o pai, agora eles ajudavam a cuidar da filha. Esse é o evangelho de Jesus. É assim que nós devemos agir com esses do texto que são os samaritanos. Esse exemplo que a gente tem que entender que é um sentido figurado aqui. É um sentido figurado. Mas são aqueles que tornam a nossa vida difícil. Nós não podemos desistir desses. A gente precisa continuar amando e fazendo a diferença. E assim, onde estamos? Por onde vamos? Nós precisamos viver a vida de Cristo e compartilhar dela com outros. Ele nos deixou essa tarefa e Ele vai voltar um dia e nós precisaremos prestar contas a Ele. Nós precisaremos prestar contas disso. Se entendermos que Deus nos chamou para ser missional, então não cabe aquela desculpa que eu já ouvi, você certamente já ouviu também, de alguns dizendo: ah, eu não vejo a hora de aposentar, aí eu vou viver para missões. Se nós entendemos a seriedade de ser missional, não cabe essa desculpa. Nós precisamos viver a missionalidade, nós precisamos ser missional e compartilhar da vida de Cristo hoje, onde estamos e por onde vamos. Onde você trabalha é um campo que eu não posso estar, mas você está lá. Então nós temos ali alguém que é comprometido com a missão de ser missional, com alguém que leva com muita seriedade essa tarefa que foi incumbido e comissionado pelo próprio Cristo. E então certamente você há de compartilhar isso lá onde você está, na sua vizinhança, no seu condomínio, na sua família, em lugares que eu não estou. E assim eu vou estar compartilhando em lugares que você não está. Nós temos responsabilidades no reino. E a nossa responsabilidade é ser missional. E após isso, para irmos para o fim da mensagem, nós vamos nos deparar com a inserção de 3 particípios no texto. Versículo 19 vai dizer: ide, portanto, fazei discípulos. Esse é o primeiro particípio. Ser missional é algo prático. Se dá na vida, com práticas do cotidiano. Não se resume ao campo do saber e também não é uma atividade ou um programa da igreja. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando da PIB central, eu estou falando de cristãos, estou falando de pessoas. Mas ser missional deve ser a vida da igreja. Isso deve ser a nossa vida. E esse primeiro verbo, particípio, ele é imperativo. E a melhor tradução, ou que mais se aproxima do texto grego original, ao invés de ide, é indo, e não ide. Indo, portanto, fazei discípulos. Indo para onde? Indo para onde nós vamos todos os dias? É a nossa real agenda e não uma agenda específica. Indo para o trabalho, indo para a escola, indo para a faculdade, indo para a padaria, indo para o mercado, indo para o hospital, indo para a vida. Façamos discípulos, indo e vindo, não façamos esses trajetos de qualquer maneira, mas enquanto estamos fazendo esse trajeto, compartilhemos da vida de Cristo. O versículo 19 vai dizer, de todas as nações. E assim, ao mesmo tempo que a missionalidade, ela se dá dentro da nossa agenda cotidiana, Cristo é bem claro ao dizer que nós precisamos também dar um passo além. Porque senão a gente vai ficar somente aqui no nosso mundinho compartilhando do amor de Cristo. Mas ele vai falar, é de todas as nações, é com o diferente, da cultura diferente, é com o estranho, é com aquele que você não conhece, é com aquele que você não vê também. E ao mesmo tempo que eu leio esse texto, literalmente, onde a igreja ela envia missionários para todos os cantos do mundo que ainda não possui a presença missionária. Mas eu leio também esse texto de uma outra forma aqui. De uma outra forma. Que é eu e você sair da zona de conforto. É de todas as nações. Não é só no nosso mundinho. É além do nosso mundinho. Nós precisamos romper com aqueles que são agradáveis de estarmos perto, para poder compartilhar desse amor com outros que talvez a gente não tenha tanto essa afinidade, ou que não seja tão gostoso estar perto, pelo menos por enquanto. Mas a gente sabe que onde Deus entra, acontece uma grande transformação. E nós precisamos crer nisso. Você precisa se dispor e atuar. E há lugares que precisam de você. É necessário ouvir os clamores de ajuda e ter um coração voluntário, capaz de dizer assim como Isaías disse em dado momento, eis-me aqui, envia-me a mim. O versículo 19, na parte B, vai dizer assim, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E aqui eu chamo a atenção para a continuidade, para o acompanhamento. É necessário progresso. Não basta simplesmente a gente sair com alto-falante e gritando para todo mundo, Jesus é o Senhor. Não é desse jeito. Não é desse jeito. Porque depois dele crer, ele tem que ter um acompanhamento. Ele precisa ser conhecido, inserido. Ele precisa ir para o batismo. Não basta conhecer a Cristo. Após as pessoas encontrar nele o Senhor e Salvador, é necessário conduzir esses para o batismo. E o segundo particípio do texto é batizando. E aqui indica a imersão do discipulado. E por imersão, entenda batismo mesmo. É a continuidade aceitável e recomendável para tornar um homem um discípulo de Jesus Cristo. É isso que marca. E esse batismo é um compromisso, um sinal visível e público que expressa aquilo que aconteceu no coração do homem. Então, por isso que a gente tem que tirar todo aquele lado místico que muitas vezes coloca em volta do batismo, e entender que o batismo é uma continuidade. Se eu creio, o próximo passo é se submeter ao batismo. É necessário se batizar. Foi o próprio Cristo que nos ensinou de tal forma. Esse batismo, eu e você, discípulos de Jesus Cristo, nós precisamos encaminhar aqueles que vão crendo para esse batismo. Então existem processos na igreja. Uma pessoa, ele aceita o convite de aceitar a Cristo, ele vai lá, faz a oração no final do culto. Ele levanta a mão dele. Alguém procura essa pessoa depois, oferece uma caminhada de discipulado. Só que são poucos encontros. E quando acabou, se a pessoa creu em tudo isso, qual que é o próximo passo? É o batismo. Vai para uma classe de batismo. Vai desfrutar do seio comunitário. A vida cotidiana cristã, ela tem que ter um progresso. Nós não podemos parar na metade do caminho. E muito interessante que, embora Cristo ele tenha toda a autoridade, como foi dito, versículos anteriores, toda a autoridade que foi dada a ele nos céus e na terra, ele vai falar para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso nos ensina algo muito valioso, que a exemplo de Cristo, nós precisamos reconhecer o trabalho de todo o corpo na ação missional da vida cotidiana. Você faz, você fala, você testemunha, mas tem uma igreja que ora, que abraça, que acolhe, que encaminha essa pessoa para alguma atividade do corpo de Cristo, que vai estar recebendo, que vai estar inserindo essa pessoa no seio familiar, porque para mim, igreja é família. Então, quando a gente faz, a gente não pode pensar e falar, ah, eu que faço tudo. Não pode. A gente tem que aprender com Cristo, que mesmo tendo toda a autoridade nos céus e na terra, ele vai falar para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se você está lá proclamando a vida missional, você precisa reconhecer que tem alguém orando, te dando ali força, te dando vida, te acolhendo, estando presente na sua vida, se você assim precisar, para que você continue proclamando as boas novas da salvação. Quando qualquer membro do corpo de Cristo atua, quem está atuando é o corpo de Cristo. E é assim que nós precisamos entender. Senão a gente vai ser orgulhoso diante de Deus e Deus vai falar, rapaz, o que, que é isso? Com quem que você aprendeu isso aí? O versículo 20 na parte A vai dizer, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ser missional é compartilharmos de uma vida que não é nossa, é de Cristo. A vida que você recebeu é de Cristo, você entregou sua vida para Ele. E aqui eu vejo claro a necessidade de participação de uma igreja local onde acontece o discipulado. Não tem como ser discípulo de Jesus Cristo em carreira solo. Ah, que igreja que você participa? Nenhuma. Eu participo da igreja com I maiúsculo. É muito bonita essa filosofia. Mas o próprio Cristo, mesmo tendo um monte de problema na sinagoga, ele não deixava de congregar. É importante se submeter à vida de discipulado de uma igreja local. E nós precisamos fazer isso. Na igreja local acontece o discipulado. Na igreja local a palavra é partilhada. E aqui nós desfrutamos de comunhão. Aqui nós aprendemos dele e com ele. E com esse aprendizado infindável, aqui nós temos o que ensinar. A nossa referência não pode ser o pastor da internet, não pode ser o podcast que eu estou acostumado a ouvir, mas a nossa referência deve ser o nosso pastor local. Porque se te der uma dor de barriga, se você passar por um problema, vai falar lá para o cara da internet, para ele poder cuidar de você, para ele te visitar no hospital. Você está passando por um problema no casamento, vai lá falar para ele, para aquele cara lá midiático, para ele poder te dar um aconselhamento. É o pastor local que vai carregar o piano com você. É o pastor local que vai estar limpando as suas feridas, te acolhendo e te encaminhando para a vida. É necessário participar de uma igreja local. O terceiro particípio é ensinando, indica que nós precisamos nos alimentar para então ter com que dividir. Porque quem não tem nada, não pode dividir. Mas quem recebe da palavra de Deus, e essa supre a sua fome, esse deve dividir, a fim de sustentar a tantos outros que necessitam dela. Não basta fazer apelo. Não basta termos ações esporádicas de evangelismo. Ser missional se dá com caminhada contínua. se dá em dizer, agora que você é cristão, é assim que obedece a isso, é assim que faz o certo, é assim que repara aquele erro. Se dá em conhecer e ser conhecido, meu amado. Se todas as vezes que alguém te conhecer, você fugir de perto desse alguém, você não está abraçando a missão de Cristo para a sua vida. Se dá em pegar na mão do novo discípulo e auxiliar para que ele aprenda. E à medida que ele vai aprendendo, o que ele vai fazendo? Ficando de braço cruzado? Não, ele vai segurando a mão de outro discípulo e também ensinando para que ele aprenda. E assim eu vejo o cristianismo ao longo dos anos como uma grande multidão infinita de mãos dadas, seguindo aquele que vai na frente, e esse é Jesus Cristo. E para encerrar, se nós vivermos de tal forma, porque é dentro desse contexto que ele vai dizer, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ser missional exige confiança, fé. Há e haverá lutas, batalhas. Em muitos momentos, para você continuar seguindo adiante, você vai precisar trazer à memória aquilo que traz esperança. Em muitos momentos, momentos que nós vamos olhar para frente e não vamos ver Deus assim, Cristo muito claramente, assim como os discípulos que estavam lá naquele barco e as ondas e a agitação do mar, não conseguia fazer eles enxergar aquilo que estava diante, mas aí vai ser necessário confiar e estar firme com Ele e com a palavra dEle. E que essas pisadas, que é a palavra dEle, que nos norteiam na vida, é por meio dela que nós vamos trilhando esse caminho de volta para casa. Porque dEle viemos, e para Ele voltaremos. Ele está conosco, Ele nunca se ausentou.